Amigos do FlatOut, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao podcast edição 69. 1969, ano do primeiro título, Jack Stewart, competindo com o Matra. Aliás, foi um ano que o carro foi absurdamente competitivo. E também foi o ano da introdução de um dos motores V8 mais espetaculares já feitos pela indústria norte-americana, que é o famoso, épico Boss 302, né? Família Windsor, mas com os cabeçotes ultra gigantes em válvulas, em dutos e tudo mais, né? Se não me engano, os cabeçotes utilizados no 351 Cleveland e quatro parafusos por mancal, enfim, um motor espetacular. Vocês recordam alguma outra coisa aí desse ano, caras?
Eu sei o motor Mercedes V8 6.9 que usaram no W116, a classe S. Foi o maior motor da Mercedes até então e um legítimo big block alemão.
Pesava 500 quilos só o motor. É sério, não é brincadeira.
É verdade.
Sério?
Eu tava tentando lembrar se era 350 ou 500.
Você põe um Puma de um lado e um motor de um Mercedes do outro.
Era o motor que eles fizeram para o 600 Grosser, né? Aumentado para 6.9.
É. E esse motor saiu no, na classe S. Era a topo de linha, né?
Uhum.
6.9, céu.
Era 450 SEL 6.9.
Isso.
7 litros é realmente coisa de americano mesmo, né? Coisa de big block para valer, né?
É o maior V8 da história da Mercedes, né? Depois eles teriam 7.0 e 7.3, mas em V12, não em V8.
Uhum. Antes da gente entrar aí na...
E tem mais um também, né? O primeiro ano modelo do Opala.
Oh, muito bem lembrado.
Tinha que ser o mal para lembrar, né?
Não, mas essa semana, né?
Essa semana...
Teve uma reportagem do primeiro Opala.
Se você, além dessa matéria do primeiro Opala, aí tá, acho que tá em destaque aí dentro da... Não daqueles destaques principais, mas se descer um pouquinho o scroll, você vai encontrar ainda, né? Lá no site FlatOut. Coisas relacionadas ao mal também foi a semana das gravações aí do Chevette que ele adquiriu e da Forester, né?
Forester.
Quase que saiu um Outback aqui. Foi gravado essa semana. São Pedro, como a gente estava falando antes da gravação de podcast, fez tudo o contrário daquela gravação da Continental, que a gente estava procurando a chuva e ela fugia da gente. Agora a gente queria o sol e a chuva foi perseguindo o Espina e o Mal aí. Mas deu certo. E se você acha que todo Chevette molha o pé, prepare-se para um ledo engano. E essa semana também, antes da gente entrar de vez no podcast, também não poderia deixar de mencionar aí o começo da destruição aí do Autódromo de Curitiba, né, o AIC, aquela briga judicial, conflito de interesses, tudo que a gente já conversou no podcast na edição, não lembro agora a edição, mas algumas edições atrás, né, duas, três semanas atrás. Infelizmente, agora está num caminho que, a não ser que por algum motivo decida-se, né, pelo tombamento do autódromo, e isso pode levar a construtora a reconstruir o que eles estão destruindo nesse momento, mas a ponte ali da Curva da Vitória já foi destruída, mais asfalto foi arrancado, então é uma situação lamentável aí, que de um país sem memória, e dificilmente esse quadro aí vai ser revertido, né? Mas, enfim, vão-se os anéis, ficam os dedos. E vamos começar então, né, de vez com o podcast para valer. O desafio do Ronco dessa semana tá com o Marco Antônio Oliveira.
É meu. Então, pessoal, de novo eu vou ser bem generoso na dica aqui, hein? Presta atenção, é um carro italiano desenhado por um americano. Mas fabricado por um argentino. Tá fácil, hein? Pensa um pouquinho aí que tá fácil. Ouçam aí. Beleza, pessoal, no fim do podcast eu volto com mais uma dica e vocês ouvem mais um pouquinho o motor e vamos ver se vocês adivinham dessa vez.
Essa foi bem generosa, hein, meu?
Pô, tô melhorando. O pessoal vai ter que começar a acertar agora.
É, agora a gente começa a cobrar aí resultados aí do nosso público. É, cara, essa edição desse podcast a gente vai... tá meio devagar, na verdade. A indústria começou o ano agora, né? Então, tem até umas notícias que se der tempo, se a gente matar rápido a discussão aqui, a gente pode eventualmente trazer. Mas no começo de ano é normal se tá meio devagar na indústria. Então, a gente tá trazendo aqui mais umas discussões de fundo mais pessoal, né? E a primeira, a gente já falou sobre carros que a gente tinha vergonha de admitir que gostava. Qual outra do tipo que a gente já fez no passado? Vocês lembram? A gente fez umas duas, três nesse tipo.
Eu acho que a gente se arrependeu de não ter comprado.
Exatamente. Tinha mais uma, eu acho. Mas enfim. E nessa edição aí a gente está trazendo uma discussão que é... Eu publiquei lá no grupo secreto, né, dos assinantes do Plano Flatouter, um tópico, na verdade, né? Não chegou a ser uma discussão, a galera curtiu o carro e tal, mas acabou gerando esse assunto, que é, da mesma forma que a gente muda o gosto por bebidas, por pratos, especialmente por música, quando a gente vai ficando mais velho, né? Vai amadurecendo, ou não, né? O gosto por carros também muda. Então tem carros que a gente não gostava ou não gerava aquele interesse quando a gente era mais novo, né? E a partir de certa idade você começa a simpatizar e depois de um certo momento você começa a realmente gostar e ir atrás disso, né? E o carro que eu usei aí para mencionar essa mudança no meu aspecto pessoal foi o Porsche 356, né? Um carro que quando... sei lá, da minha adolescência, começo da minha vida adulta, realmente era um carro que assim, eu respeitava muito, evidentemente, né? Primeiro carro de produção da Porsche, tem uma importância histórica incontestável, mas era aquela coisa meio, sei lá, que nem barco, sabe? Aquela coisa, um Jeep, eu prefiro que um amigo tenha e tal, e não fica aquela coisa assim que mexe mesmo com seu, vamos dizer assim, com a sua alma e tudo mais, né? E isso também não é porque era muito mais ligado assim, é que nem música, né? Aquela coisa que quando você é adolescente e tal, você tem um gosto muito, vamos dizer purista, mas um gosto muito unidirecional, vamos dizer assim, né? Para um tipo de coisa específica que você tem que gostar daquilo, né? E o 356 é um carro, enfim, um projeto aí com todas as características dessa transição da década de 40 para a década de 50, né? Então, um carro meio redondinho, em trechos curtos, né? Aquela coisa de pneus estreitos lá para dentro da carroceria, né? Então, ele tem uma série de características de design que desapareceram na virada da década seguinte, que foi quando, eu acho que dá para dizer isso sem ter muito medo, quando realmente os carros esportivos tiveram o design, vamos dizer assim, atemporal mesmo, né? Porque, por mais que a gente goste do 356, ou eu seja vidrado nele hoje, é um design que claramente está ligado a uma década passada, vamos dizer assim, né? Agora, na década de 60, especialmente no meio da década de 60, a gente tem um conceito de design que até hoje permanece. Caso do próprio 911, né? Mas dentre outros carros, né? Os próprios muscle cars, década de 60, enfim, foi a época que eu acho que o design mais evoluiu e, vamos dizer assim, limpou, de certa forma, né? Década de 40 e 50, tirando carros esportivos, mas os carros automóveis, de forma geral, Impala, Bel Air, eram muito carregados, né? Então, foi a época de limpeza do design, então... E depois estragou, né? Década de 70 foi a época lá que o design se digitalizou naquela coisa do amor ali pelas formas quadradas e teve toda aquela questão de crise de petróleo e o design americano ficou esquizofrênico pra caramba, ficou perdido, né, entre o futurismo e a necessidade de reduzir o tamanho dos carros e ser aquelas coisas meio ridículas, né, boa parte dos carros, né? Desculpem os fãs, mas eu tô divagando aqui. É a 356, então é um tipo de carro que mais ou menos que nem jazz, assim, passou uma certa idade, comecei a gostar, a simpatizar e agora começando a procurar informações sobre, realmente ter essa coisa mais de interesse como entusiasta, de paixão mesmo, né? E eu não estou sozinho, evidentemente, a gente tem tantas réplicas aí espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? A gente não pode, evidentemente, estar falando de Invemo, mas tem outros fabricantes hoje em dia, né? Inclusive tem uma aí, né, Mal, que a gente vai agitar em uma porção em breve,
né?
A Atos, né?
Uhum.
Então é um carro que tem uma legião de admiradores, né? E é uma coisa que realmente, se pegar a média, né, de quem é apaixonado por esse tipo de carro, tem aí pelo menos os seus 40 anos. Lógico, temos as exceções aí, como tudo, né? Mas é o tipo de... Diga.
Mas viu, Juliano, você não tá sozinho nisso não, né, cara? Você deve ter reparado que os 356 de um tempo para cá... vamos chutar aí quanto tempo faz... Acho que coisa de... Vai, uns 10 anos ele começou, mas pegou fogo mesmo de 5 para cá. Tá, os preços deles no mercado aí estão um negócio absurdo, né? Tanto que puxaram até para cima o preço das réplicas, né?
É verdade. Até pouco tempo atrás, o Invemo mesmo não era uma coisa
nada.
Comprável, né? É. Totalmente comprável para um mortal, né? Hoje ele tá dentro da categoria de preço de carro antigo colecionável mesmo, né? Então... Ficou mais puxado.
Porque o 356 tá tão caro, mas tão caro, que o cara fala, bom, é melhor pagar um terço aí numa boa réplica, né? Como é o Invemo, e paciência, né? Mas mesmo assim tá caríssimo. Já passou dos três dígitos faz tempo.
É possível fazer uma réplica bem fiel, né? Inclusive no. Você tem várias opções para montar o motor a ar.
Hoje com toda a indústria aftermarket que atende a os entusiastas de air-cooled, você tem todas as opções do mundo. Seja inclusive, aliás, digo mais, seja para você fazer uma réplica com motor derivado de Fusca aí, né, como eu estava dando exemplo, mas tem empresas, por exemplo, a Capricorn na Alemanha, que estão fundindo aí, estão fazendo, fabricando mesmo, né? Uhum. Componentes aí, bloco, cabeçote, aí para umas versões bem avançadas aí do 356. Eu não lembro, mas eu acho que é extremamente provável que eles já tenham feito ou estejam fazendo aquele motor 547, né? O Furman, né? Com comando duplo no cabeçote, enfim, motor girador pra caramba e tal. Extremamente raro, extremamente valioso. Então hoje é possível fazer literalmente um 356 com tudo que o 356 tinha, né?
Ou mais, né? Tem uns caras fazendo nos Estados Unidos um motor de 911 4 cilindros, você já viu isso?
Mas como assim?
Eles pegam um motor de 6 cilindros do 911 refrigerado a ar e dele fazem um 4 cilindros.
Fazem um super 912, então.
Eles fazem um 4 cilindros baseado no 911, com comando no cabeçote, né, e tudo. 911, com todas as peças do 911 que dá pra colocar lá, entendeu? Dá pra mexer em deslocamento, Java 4. E isso aqui fica bem legal. Aquele cara...
Você lembra o nome dessa empresa aí, irmão?
Eu não sei, mas eu vi esse motor nos carros daquele cara que é famoso de 356 lá da Califórnia. Me esqueci o nome dele, meu. Aquele que inventou os Outlaws, 356 Outlaw.
Ah, putz.
Todo mundo sabe, mas ninguém lembra.
Ninguém lembra o nome dele. Mas é aquele cara lá. A gente sabe, ele praticamente. Eu vi dois ou três carros dele com esse motor já.
Elmer, não. Como é que é? Elmer, não.
Vou botar 356 Outlaw aqui, aguenta aqui.
Vamos fazer uma pesquisinha. Mas enquanto isso a gente vai. Então é meio
Emory.
Isso. Assim,
Emory.
Rod Emory.
Rod Emery.
Claro, pô, como vocês não lembram? Grande Rod Emery.
Ele tá fazendo, ele tá vendendo muito desses carros aí com esse motor aqui, no 356. Que é um negócio interessante, né, meu? A Porsche hoje em dia, né, cara, virou um negócio super interessante.
É um símbolo cultural, né? Era mais ou menos o que aconteceu com a Harley, né, há muito tempo atrás. É um estilo de vida mesmo, né? Você veste, você consome, você vive o negócio, né? Virou um movimento cultural, só que com todo o tempero técnico da Porsche, né? Tudo que a Harley não tinha, né? Enfim, mas o 356 é o carro que eu queria começar essa discussão, porque é o que eu sugeri lá no grupo secreto dos assinantes para o Fletalter. E eu tinha postado as fotos de um 356A, branco com interior, oliva, coisa mais maravilhosa, com capô, a tampa dianteira, melhor dizendo. presa ainda com cintos de couro, né? Que nem os E-Type de corrida, e coisas dos anos 40 e 50 ainda, né? Depois, década de 60 mudou para aquelas travinhas de borracha que eu vou utilizar na minha Alfa mesmo. Enfim, depois entrou ainda mais aqueles anéis de aqueles hood pins que usavam muito na Transam, enfim. Mas é um carro que tem essa pegada aí, né? É uma pegada anos 50, né? Aquela coisa, volante baquelite e tudo mais. Que teve ali sua importância histórica nas pistas também, mas é que é meio isso, é o tipo de carro que você precisa de uma certa idade, experiência, vivência, para você começar a entender e curtir, né? Que nem algumas bebidas amargas, que nem jazz ou música clássica, e é o tipo de coisa que você acha que você vem com a idade, tirando exceções, né? Que a gente sabe que tem uns velhos precoces por aí, né? Entre os entusiastas que já sabem o que é bom desde jovem, né?
Eu tô contigo nessa daí, cara. Eu sempre fui doido por 356. Sempre.
Não, então você não tá comigo. Se você sempre foi doido, você já sabia o que era bom.
Ao contrário.
E agora eu estou contigo. De alguns anos pra cá, né? E você, Amor? O que você tá falando aí? Que teve algum carro que você teve essa conversão?
Deixa eu só falar um negócio do 356, que você não falou aí, que eu tava pensando aqui quando você tava falando. É que o 356, o legal dele é que nos anos 50, cara, ele era quase uma aparição, um negócio assim fora do normal. Você lembra que aquela... Para pensar um pouco nos carros dos anos 50, no começo dos anos 50, né, que ele apareceu. Era um negócio assim, parecia uma nave espacial do planeta Germânia lá, né? Um negócio assim pequenininho, parecia uma banheira invertida, um motor atrás e tudo. Os caras, os americanos principalmente, não entenderam nada quando viram aquele carro, né?
Essa é a grande dúvida que eu não. Evidentemente, precisaria de uma. Porque tem o Fusca, né? Uhum. E hoje você tem esse desdém, vai, do entusiasta nível beginner, vamos dizer assim, né? Uhum. Que vai ali fazer essa associação ao 356 ao Fusca e, não, por isso eu não acho legal, né? E será que na época acontecia um pouco isso? Ou não? As pessoas não viam esse link, assim?
Não, existia o link, claro, mas assim...
Não, que existia sim, mas será que socialmente?
Não, porque cara, as pessoas não se ligam que quando, por exemplo, o Porsche apareceu... O Porsche foi para os Estados Unidos, não quando apareceu lá em 49, 48, vamos esquecer um pouquinho esse comecinho, mas quando foi para os Estados Unidos, lá nos anos 50, 51, lá, era 1.500 e o Fusca era 1.100. Era dupla carburação, com comando... O cabeçote era totalmente diferente. Ele tinha mais que o dobro da potência do Fusca. Era muito mais baixo, fazia muito mais curva. É uma coisa... Todo mundo sabia que vinha dali, mas era um negócio totalmente diferente, né, cara? Não tinha nem... Todo mundo admirava o Porsche, porque era um carrinho que andava muito bem, era muito econômico, era aerodinâmico. Os caras falavam que era aerodinâmica, não sei, o futuro e tal, e era antítese do carro americano, né? Ele era ágil, cara, suspensão independente nas quatro rodas, apesar da geometria meio esquisita atrás e tal, mas tem tudo isso aí. O pessoal sempre foi caro, Juliano. Sempre foi caríssimo. E vendia.
Então,
vendia.
De certa forma, era mais ou menos. Era um salto até maior, mas de certa forma, mais ou menos que nem o TT e o R8, assim, né? Pô. Existe um parentesco, evidentemente, mas são dois mundos completamente diferentes.
E o pessoal usava muito em competição. Tem que pensar no o que fez o carro esporte crescer nos anos 50 para chegar na era de ouro nos anos 60, nos Estados Unidos e na Europa, era competição amadora.
Todo mundo comprava os SCCA, carros... né?
Isso, comprava o carro para ir. E eles sempre foram um grande sucesso. Tanto que o James Dean lá, né, ele correu com um Speedster, aprendeu a correr com o Speedster, aí fez muito dinheiro no cinema e comprou uma 550 Spider, que foi o carro que ele morreu, né, indo para a pista.
É. Os pilotos de Fórmula 1 americanos vieram dessa cena aí, né?
Todos vieram dessa cena.
O Gurney, o Phil Hill.
Foi campeão, né?
E assim que essas marcas cresceram, né? A Porsche, a MG, né? Alfa Romeo, enfim, uma coisa que é total antítese, mas é curioso como eles cresceram em regiões específicas, é verdade também, né? Coisa ali, Califórnia, ali, enfim, não é exatamente uma coisa para você ir lá no meio dos Estados Unidos, mas... Não.
Era nas duas costas, né? Na costa leste e oeste. Era ali que tinha o pessoal que tinha mais, vamos dizer... Era um pessoal, normalmente tem mais dinheiro, mais urbano, né, de cidade grande e tal.
É, e tem essa coisa do porto, né? Toda cidade que tem contato com o mar é mais cosmopolita, você tem mais influência de fora, né? Então, você tem um intercâmbio cultural mais bem aceito, né? E que é bem oposto do meio dos Estados Unidos, até hoje bem fechado e tudo mais, né? Então,
Eu só queria falar isso porque isso também tem muito pessoal ficar... tem essas coisas do, que é fusca e tal, e assim, é totalmente diferente, cara. Até um Super 90, anda no Super 90 uma vez, só pela posição sua no carro, já muda completamente, cara. A sua posição no carro, você não tá que nem o Fusca lá em cima, sentado numa cadeirinha de bar, né, quase em cima do eixo dianteiro. Não, você tá lá no meio do carro, quase no assoalho.
Com a perna esticada, né?
Com a perna mais esticada, é totalmente diferente. É um negócio totalmente diferente. Não é. Muito do legal é isso, que ele é totalmente um Fusca que evoluiu, né? Na mesma época que o Fusca nasceu, né? É. Ele evoluiu junto para um Fusca Sport, vai. Um Fusca Sport, né? Um carro Sport do Fusca. Exatamente isso. Mas é muito diferente. É muito diferente. E não é só o motor, câmbio, que ele tinha essa diferença, né? De motor, suspensão, freio, tudo tinha essa diferença. Mas não é só por isso também. Até a carroceria, o jeito que você senta nele, o tamanho, tudo isso era diferente. Né? Então, é isso aí. Mas voltando lá na sua pergunta, Juliano, vamos lá. O que que eu não gostava, né? E passei a gostar, né?
Uhum.
Eu anotei uma coisa aqui que as SUV de verdade dos anos 90. Basicamente Hilux, Cherokee, Grand Cherokee e Nissan Pathfinder, cara. Esses carros, quando eram novos, eu meio que ignorava eles. Eu não achava os caminhão, né, e tal. E eles são mesmo os caminhão, né? Mas eles... Eu andei recentemente em dois, né? Três. Nos três. Andei nos três. Nos três de amigos aí, né? De Cherokee... Não na Cherokee, mas na Grand Cherokee, numa Pathfinder e numa Hilux, né? E hoje em dia, cara, depois da evolução toda que teve com o SUV aí, elas são umas coisas que não existe mais, né? Não é, eles não são carro esportivo, logicamente, longe disso, nem nada disso, mas o que eu acho legal neles é primeiro que ele... Por exemplo, vamos começar pela Hilux. A Hilux parece uma... E a Cherokee também, vai. Eles parecem uma Paraty alta. É tão pequeno, cara, o carro, sabe? Assim, a carroceria deles é pequena. Ele é grande, é um carro grande. Tem um chassizão, tem um pneuzão, tem tração nas quatro, tem motor V6, é pesado. Mas ele, a carroceria mesmo dele, dentro dele, você olha em volta assim, parece uma Paraty. É pequena, sabe? Ela é estreita. São carros estreitos.
É baixinho, né?
E dentro do carro é baixo. O carro é alto, mas dentro do carro é baixo. Você senta... meio com as pernas esticadas, sabe? Meio com as pernas esticadas, assim, porque tem o chassi embaixo, né? Então, espremeu, vamos dizer assim, o carro, né? A carroceria, né? Entre o chassi e o teto lá, vai. Então, você ficou meio assim, mas... Então, é um ambiente... E, assim, aquele negócio dos anos 80, dos anos 90, até os anos 90. Coluna fina, vidro reto, visibilidade para todo lado, sabe? E câmbio automático e motor grande. Então é uma combinação de um carro que parece pequeno por dentro, né? Você, dentro dele, você sente, parece um carro pequeno. E assim, no trânsito, você não sente aquela largura dos SUV modernos gigantes, assim. Ele é estreito, ele é comprido e alto, sim, é comprido e alto, mas ele não é largo demais. E com esse motor grande e câmbio automático, que é aquela sensação de carro americano, né? Que você tá no meio do trânsito tranquilão, assim, aí você vê um buraco ali, você crava o pé, ele pula ali no buraco, sabe? Aí você vai, ele tá aqui com aquela tranquilidade de carro americano. Pra quem gosta de carro americano, né, e com as coisas boas e ruins deles, é um jeito de ter um carro relativamente moderno, né, com injeção já, né, e ar-condicionado que funciona, todas essas coisas legais, né? E eu passei a gostar, eu gostei desses carros bastante, né? Eles são diferentes da Forester minha, né? Forester minha é derivado de carro, né? Outro, apesar de também ser um carro totalmente diferente dos carros modernos, mas enfim, é outra história. Esse tipo eu sempre vi com bons olhos, né? Esses SUVs derivados de carro dos anos 90, que ainda tentava ter tração nas quatro, todas as coisas, as características de SUV de verdade, né?
Os primeiros crossovers, né?
Eu gosto muito da primeira RAV4 também, a primeiríssima, que quase não tem aqui no Brasil. Mas diz que é um carro bom de andar, cara.
Eu gosto só da segunda.
É um carro bom de andar esse. E ele é leve, pequeno, é bem legal, é diferente também, muito diferente. E então esse é um, esses SUVs dos anos 90. Aí tem dois exemplos também que eu pensei, cara. Um foi do Berlingo. O Berlingo, quando o Berlingo era novo, eu também não sabia nem que existia quase. Aqueles furgão lá de entrega, lá nada, né? Eu fui descobrir o Berlingo numa conversa entre amigos no almoço no trabalho. Tinha um amigo meu que estava tentando vender o Berlingo dele, que ele tinha batido, estourado os airbags, ele consertou tudo, só estava com os volantes e o painel, né, com os airbags estourados lá, ele estava querendo vender para a gente o carro, né? E aí eu sempre, como eu sou um desgraçado, que sempre quando falo, acendeu uma lampadinha na minha cabeça, assim, isso deve ser barato. Isso deve ser barato. Aí eu falei, explica como é que é o carro, tal. Ele contou do teto, o carro é gostoso de andar, cara, adorável, não sei o que lá, tal. E ele tem um teto de lona elétrico. Teto de lona elétrico? Ele é teto de lona elétrico, o teto inteirinho, parece conversível, vai até lá o fim do carro. Eu, caramba. Aí o outro, o Muradinho, meu amigo Muradinho, que tava junto nessa hora, aí ele começou a falar, porque o primeiro carro dele foi um Berlingo desse, com teto elétrico, quando era moleque. Aí falaram, os caras que falaram, eu falei, então. Aí eu falei, aí eu tentei comprar esse carro desse cara aí, sem ver o carro, sem ver. Ele me contou como tava, eu fiz um preço lá, fiz umas contas para arrumar o que tava quebrado e tal, e mandei um preço, não deu certo. Sem ver o carro, sem andar e sem ver. Falei, vou comprar essa merda, barato, né? Aí não consegui comprar barato, esqueci. Muito tempo depois fui comprar o meu, tal, achei um bom, né, e tal. E bom, e adorei o carro. Putz, adorei demais. Mas quando era novo, não sabia nem o que era. Falei, esses furgão aí, francês, né, de entregar pão, cara. Tá louco. Esse foi um. E o outro, Ford Modelo A, cara. Ford Modelo A, eu nunca liguei pra carro muito para carro antes dos anos da guerra, né? E eu andei em alguns, inclusive o Chevrolet dos Murad, lá naquele Chevrolet amarelo dos Murad e tal, e mais alguns, T, andei em Ford T também, andei não dirigindo, mas do lado em Ford T, e tive experiência com alguns carros desse tipo e nunca me disseram nada. Mas o A, cara, o A é foda. O A é foda, porque... o que acontece? Ele anda bem. Anda bem, né, cara? Não chega nem a 100 por hora, mas assim, ele acelera, você consegue... Dentro do trânsito da cidade dá pra você andar, cara. Você pisa, ele sabe, dá pra andar, dá pra acompanhar o trânsito. Tal. É um carro que anda mais do que o normal pra essa época. E depois, ele também freia bem, é um carro que... Cara, é um carro... Aí você entende por que era legal esses carros da época, e começa a pensar naqueles Bentley, naqueles carros mais fodidos dessa época, o que tinha de legal, né? É uma maneira diferente, um carro totalmente diferente dos atuais, mas o A me abriu o olho de como pode ser bom um carro de antes da guerra, né? Dos anos 30 para baixo. É muito legal, é um carro muito legal de se andar, de se dirigir e funciona ainda bem como um veículo, né? Por incrível que pareça, né? Um carro tão antigo assim. Que não é regra, tá, gente? Não é regra para esses carros, não. Esses carros aí tem uns que é bem difícil aí. Mas o Ford A, não. E minha maior tara depois disso era um Ford V8, né, cara? Dessa época, pré-guerra, de 32 para frente. Que diz que, andava mais ainda, né? Era o dobro da potência do A, né? Então, deve realmente ser um negócio legal, cara. Os Ford V8 aí. Então, é um carro que eu sempre quis, cara. Sempre. Tem umas histórias legais do Peter Egan, da Road and Track. Uma vez ele pegou um Ford 34, igual da Bonnie and Clyde, e fez uma viagem grande, atravessando os Estados Unidos, né?
Caraca.
E essa história também ficou na minha cabeça. Então, Ford V8 é um carro que eu não ligava nada quando era moleque. E hoje, assim, você falasse assim, se eu ganhar na loteria, aí eu ia ter um Ford V8, cara. Ia achar um perfeito, sem mudar nada nele, sabe, original, só para andar mesmo, usar ele, né, cara? Eu acho super legal.
E você, Léo, que você tem aí de conversão?
Tem o carro mais improvável de todos.
Toyota Supra?
Não, o Toyota Supra é pro próximo podcast. É o carro que eu gostava. Eu já gostava do Toyota Supra.
Bom, já deu spoiler, mas é só pra vocês saberem, né? A gente, no próximo podcast a gente vai falar o contrário, né? Os carros que a gente gostava e foi parando de gostar. Não necessariamente não gostamos mais, mas não gostamos mais do mesmo jeito, assim. É que nem algumas bandas que você ouviu quando você é moleque, hoje você... Nunca mais vai pôr pra tocar. Se estiver tocando, você também não vai tirar, mas você não vai procurar mais aquilo.
Cara, vocês acreditam que é o Porsche 911?
Você não gostava do 911?
Eu não gostava do Porsche 911. Eu achava um carro tosco.
Juliano Barata saiu da sala.
Eu olhava pra ele, eu achava assim, meu, que bosta, né, cara? Parece um Fusca. E eu não gostava
de Fusca. Risada nervosa do mal. Risada de pânico.
Eu não gostava de Fusca, cara. De Porsche 911. Aí um dia eu tava nas lojas americanas com meu pai. Isso na época que as lojas americanas ainda tinham... Bom, ainda tem, né? Eu acho que o pessoal roubava bala nas lojas americanas, né?
Peraí, quanto tempo faz isso? Quando foi isso?
Foi em 1996.
Caralho, faz muito tempo. Faz só 30 anos quase.
Ué, eu não gostava, eu gostava, mas eu já tinha noção de carro, né? Eu tinha. Porque eu tinha miniatura de Ferrari, tinha miniatura de Mercedes, tinha um monte de coisa. Eu não gostava de Porsche. Eu gostava de Fusca, mas não gostava de Porsche 911. Ah,
mas aí tem que dar uma explicação. Você não tinha nem 15 anos, é isso?
Não, eu tinha 12 anos de idade, 13 anos. Tá aí bom. Eu tava nas lojas americanas com meu pai. Tava vendo os posters, as lojas americanas vendiam os posters na época. Tinha uns posters da Ferrari, legal pra caramba, assim, com várias Ferraris e tal. E aí ali perto tinha Kit Revel, olha só quanto tempo faz, ainda vendia Kit Revel nas lojas americanas. E meu pai sempre me deu o Kit Revel de presente, né? E aí ele falou, por que você não leva esse Porsche aqui? Ah, não sei. Aí ele falou, é bonito o Porsche, é legal o Porsche. Aí eu peguei, tá bom. Aí ele pegou, comprou pra mim e eu montei o Porsche. Era um nível 2, eu acho que é o que você já tem que colar e pintar. E era um 911, era 930. 930? Não, 964 acho que era. Era um turbo clássico. Bom, não existia outro, né? Só tinha aquele 96, mal tinha 993. E eu peguei gosto pelo Porsche por causa desse Revel, porque meu pai falou que era legal. Ele falou, é legal esse carro. Eu comecei a olhar pra ele, eu fui montando ele, eu comecei a olhar ele de lado com aquela Coil Tail ali atrás. Aí eu, pô, esse carro é legal,
Léo,
cara.
Léo, impressionante como Kit Revel, quando a gente monta quando é moleque, também, meu, fica impresso, né, meu?
Na não, cabeça, lógico, cara. Imagina.
Impresso.
Isso aí era o maior fabricante de entusiasta da época, né, cara?
É verdade.
Nossa, adorava aquelas ilustrações feitas à mão, também, e aerógrafo.
Puta, né? Também, meu, cara, e aí, esse é o motivo de eu gostar de Porsche 911, tipo, de ter me convertido ao Porsche 911. Meu pai falou que era legal e me deu o Kit Revel no mesmo momento, assim, né? Não, esse carro é legal, pega ele, vamos montar ele. E eu montei e comecei a gostar de Porsche por causa disso.
Depois, você deu uma volta na cadeira 2 do Vicente lá no dia do track day, Léo?
Não consegui, não deu tempo.
Puta merda.
E logo na época, deixa eu só completar. Logo na época, em 96, saiu o... Não, um pouco antes, 95, né? Tinha acabado de sair o 993 Targa, que é aquele que tem o teto de vidro deslizante, né? Que não é o... Não sai a seção do teto, sim, só o teto de vidro desliza pra trás. E eu vi aquela foto dele de trás, uma foto famosa, todo mundo conhece, a foto de divulgação dele. Uhum. E aí eu pensei, cara, que carro massa, né, cara? Que carro legal. Uhum. E aí, tipo, foi ali que os dois carros que me fizeram gostar, as duas coisas que me fizeram gostar de Porsche 911 foi esse Kit Revel, 911 preto, turbo, e o 993 Targa prateado. Que tem na foto de divulgação. Dali eu nunca mais deixei de gostar de... Aprendi a gostar de todos os Porsche, inclusive 914 e 912. Que ninguém gosta na 912.
O 912 ainda vai lá. O 914 é mais gosto adquirido. Mas...
O 914 eu sempre achei legal.
Engraçado, eu gosto mais do 914 que do 911, 12, quer dizer. Mas, porque me confunde assim, essa coisa do sou um e tenho os músculos e o coração de outro. Assim, me incomoda no 912 muito. Assim, não é porque o carro é fraco, nem sim, isso, mas sim, é tipo essa coisa de filme dublado, assim, sabe? De ideia fora do lugar, assim.
É meio... tipo a grávida de Taubaté, né, cara? Ele parece uma coisa, mas lá dentro tem outra.
É que o 914, cara, ele tem um problema pra mim, aquele trambulador não me desce, cara. Bom, eu nunca... Talvez, sei lá, se alguém quiser deixar uns 6 meses comigo pra ver se eu acostumo com aquele trambulador, eu agradeço. Mas toda vez que eu andei, tentei, falei com calma, não, vou fazer, trocar as mãos, aquilo lá, meu... Puta, nego fala de trambolador de Kombi e nunca andou de 914, cara. Deus me livre aquilo lá, cara. É horrível aquele treco. E vamos lá, é lerdo também, né? Um carro... Não tem barulho legal com motor com escapamento original. Ele é um carro, assim, não parece Porsche, cara. Não é à toa que falava que não era Porsche, né? Quando era novo, né? Não parece Porsche. Mas enfim. Mas viu, Léo, eu tava te falando porque eu sempre gostei de 911 e no dia do track day lá, eu não queria andar, o Vicente tava lá, ô, vamos comigo lá, eu te levo pra dar uma volta. E eu, Vicente, eu não quero, eu já sempre quis 911, nunca vou poder ter 911, não quero ficar com mais vontade. Aí ele falou, vamos lá, eu quero que você vá comigo. Bom, então tá bom, eu vou com você. Cara, meu, eu dei uma volta com ele lá com aquele carro, puta que los pariu, cara. 911, 85, eu acho. 84, 85 ali. Daquele 3.2, né? E o dele, mas o dele tá acertado pra pista e tal. Mas, de qualquer maneira, é um 911. Só um 911, dos anos 80. Nada demais. Mas, cara, puta que los pariu o jeito que aquele carro faz aquela pista, cara. Meu, 911 é foda, cara. É foda. O balanço, quando o cara sabe também dirigir o carro, né? É o balanço de jogar a traseira e sabe, usar a transferência de peso, cara. Meu, os pêndulos, meu, pô, vá pra puta que pariu, cara. Que
carro. O 911 usa muito transferência de peso pra apontar, né?
Não, ele tá o tempo todo com a traseira pra um lado, a frente pra outro. Tá o tempo todo ele tá se mexendo. Não é aquele negócio daquele carro que você faz curva, ele faz curva. Não, ele tá se mexendo, meu. Ele tá. Tá indo com a frente, tá indo com a traseira. De algum jeito ele tá se mexendo.
A inércia da traseira é uma coisa do 911 que.
Interessante, né, cara?
Inevitável, assim. É intrínseco, não tem. E aí, você, como é intrínseco, você usa a seu favor, né? Mas. E faz parte da arte do negócio, que é muito legal, né?
É demais. E o motor, cara, barulho, grito, a força daquela merda. Ave Maria. Aquilo ali é fogo, cara. Eu não gosto nem de falar e pensar muito em 911, porque agora ele saiu do campo das possibilidades já faz algum tempo.
Agora há 15 anos.
Teve uma época até que tinha alguns aí que nunca foi barato.
Mas você conseguia achar 996 por 200 mil, agora nem isso.
O 964 era rejeitado dos refrigerados a ar, né? Agora é um carro valiosíssimo. Né?
Mas é um carro fabuloso. E esse do Vicente, nossa senhora, do bom parto, cara. Aquela volta lá com ele foi um negócio assim de cair o queixo mesmo, viu, cara? Porque esses antigos ainda mexem muito mais, né? Os novos eu tinha andado já no cadeira 2 também, de um novo, né? Só na cadeira 2. Você sente a mesma coisa, mas não é tão acentuado, né, cara?
Ah, não, nem de longe.
O novo tem bitolão atrás.
Os novos refrigerados a água, eles apresentam uma tendência sobre o esterçante, né? Uma coisa. Os clássicos não, se você não faz nada e você tá entrando na curva com o pé no freio, você roda. O carro ele exige que você reaja, né? Que você faça alguma coisa, né? Tá rolando uma discussão canina aí.
Eu vou acabar com ela. Aguenta aí.
São os cães fãs de aguenta Ferrari.
Aguenta aí,
que
eu vou parar. Volto já.
E enquanto isso, eu vou falando aqui sobre outra coisa que eu comecei a gostar. Mas isso já faz um tempo, mas... E hoje em dia, inclusive, não é mais algo incomum. Mas Tem muita gente ainda presa à opinião oposta, né? Que são versões normais de carros que têm uma versão esportiva ou carrocerias normais de carros que têm uma proposta esportiva. Melhor exemplo é se pegar, porra, é fácil você gostar de um Gol GTS, de um Gol GTI. Ah, porra, eu acho um Voyage tão mais legal, na real. Paraty, ou mesmo o Escort, né? Pega um Escort Guia, ou mesmo de entrada, que acho até mais legal, mais minimalista. O caso do Opala, né? O Opala especial que eu tive, né? Que é o mais canela seca de todos, mais pelado de tudo. É, dado o momento, eu tô achando mais legal do que o próprio SS. O Dodge Dart também, né? Quando eu era mais pirralho, eu gostava muito mais do Charger. Nem achava tão legal o Dart. Hoje eu acho muito mais legal o Dart. É. Tem uma coisa das versões secas, assim, essas versões básicas de entrada desses carros, é que eles são a essência do design, né? Então, porque as versões em PT caras tem um monte de artifício, um monte de distração para os olhos, tem um friso vermelho, tem um farol mais não sei o que, tem um para-choque mais caprichado, não sei o que. Agora, quando você pega uma versão básica, você está pegando um carro nu e cru, né? E isso acontece, inclusive, minha preferência, em carros que são mais esportivos. Por exemplo, a gente está falando do 911, né? Hoje eu gosto mais, você pega a fase da primeira geração do 911, eu gosto muito mais dos modelos não carreira do que os carreiras. Pegar um 911S ou de entrada ali, de trechos curto mesmo. Eu acho que é um carro que tem uma elegância muito maior e isso mexe muito mais com o meu desejo do que as versões empetecadas aí, né? E eu não sei se foi num podcast ou foi nas resoluções de ano que eu até comentei, acho que foi num podcast recente da Alfa Romeo, né? Que embora a GTAM, né, seja esse carro que é meu carro de corrida favorito e tudo mais, mega feliz, mas olhando friamente, eu acho a GTV, especialmente as primeiras, né, que nem quando nem era GTV ainda, né, primeira fase ali com um farol só de cada lado, mais elegante do que a GTAM, né?
As Scalino,
né, com aquele degrauzinho no capô. Então eu tô com essa tendência assim, a gostar mais desses carros mais pelados, mais básicos, seja esportivos ou seja os carros de entrada mesmo, assim, carros mais popularescos, por essa questão da essência do design aqui, o sabor é essencial, a forma é essencial, limpa, sem distrações.
O Juliano, eu tô contigo, né? E vamos ver se você tá na mesma vibe minha. O carro desses novos aí que estão acessíveis, logo que estão à venda, que eu acho mais legal, que eu olho na rua e falo, puta, carro legal. Sabe qual que é? Duster Oroch básica, careca.
Eu sabia que ia falar isso.
Careca, sabe? Sem nada no teto, roda de aço. Meu, que carro bacana, cara. Que carro bacana.
Ó, a Duster, a Oroch, eu não gosto do design da caçamba dela. Eu acho que fica meio estranho, mas tem um charme meio leste europeu, assim, né? A Duster, com certeza, cara. A Duster peladona, roda de aço.
Carro de polícia, né?
A própria estrada. A estrada com para-choque preto ali, é estilo... Eu chamo de barba do Fred Flintstone, com aquela coisa dos tons ali. Acho legal, cara. Eu gosto mais também.
Legal.
Você tem mais alguma?
Desse tipo, não. O que eu anotei agora foram esses mesmo.
Eu tenho outro também que parece improvável, mas... É Land Rover Discovery. O 1 e o 2, no caso, né? Mas
o atual?
O atual é fácil de gostar, né?
Não, o Discovery, desculpa.
É, não o Defender.
Ah, desculpa, entendi.
O Defender também tive, mas assim, o Defender é um carro que eu não gostava. O Defender foi um lance meio assim. Vou começar pro Defender e depois eu vou pro Discovery. Uhum. O Defender foi um lance assim. O Defender eu achava que era um carro muito tosco pelo status que ele tinha. Porque o Defender, naquela época que eu foi a época que ele foi feito no Brasil, que um monte de gente comprou. Era um carro de rico e era um carro era um SUV de shopping, né? Ele não é um SUV de shopping, mas ele foi usado como SUV de shopping. E eu olhava assim, porra, mas esse console central parece aquelas caixas que tapeceiro de bairro faz para Fusca, sabe? Parecia isso. E eu achava meio, sei lá. Aí depois eu peguei emprestado um 90, o de um primo meu. Peguei emprestado depois. Ele trocou esse 90 por um 110 Black. Eu peguei, fiquei com ele emprestado um tempo também. E aí eu comecei a mudar a opinião sobre o carro, né? E aí eu, tipo, porra, não, esse carro é legal mesmo. Isso faz uns 15 anos, um pouco mais. Esse carro é legal mesmo, mesmo, mesmo. E aí depois veio o hype, né? Que logo. Aliás, foi na mesma época que veio o hype, eu acho. E o Discovery, eu achava que ele era o Papa Móvel, né, cara? Porque ele era o Papa Móvel, né? O visual dele. O Discovery 1, principalmente. E eu demorei. Quando eles fizeram o 2, que fizeram aquela. Que ele parecia que tinha as lanternas, o conjunto óptico do 3 enfiado no 2, eu já comecei a olhar pra ele com outros olhos, né? Uhum. Aí depois veio o 3, eu comecei a gostar muito dele, do Discovery 3, e aí eu comecei a olhar pro Discovery 1 com, tipo, pô, esse carro é legal, cara. Ele tem esse visual anos 80, 90 da Inglaterra, assim. Bem coisa de carro, bem carro inglês mesmo, né? Ele parece. É um carro que eu acho que não tem. Acho que se não fosse feito na Inglaterra, ele só poderia ter sido feito na França. Aquele estilo exótico dele, com aquele degrau no na traseira. E hoje, se alguém aí tiver uma diesel para vender, me avisa, porque a gente pode conversar. Um Discovery 1 diesel, porque é um carro que putz, compraria para casar com ele, cara. Assim, mecânica de Defender com o interior de...
É um Defender de frac, né?
É um Defender de frac. Ele é o Defender vestido de Range Rover, né?
Isso aí.
Então, é um carro... Esse foi realmente um gosto adquirido. Foi com o tempo que eu fui aprendendo a gostar dele. Eu dirigi um carro que tem o conjunto mecânico dele. Não dirigi ele, né? Dirigi o 3, o 4 e o 5, que não chama 5. Dirigi o Defender 90 e 110, mas não, que é o conjunto mecânico, mas não dirigi um. Mas mesmo assim eu sei que o carro vai ser. É um carro legal. É um carro que é legal você ter na garagem.
E você falou agora comigo, o Defender é a mesma coisa, eu lembrei, cara. Eu por muito tempo eu falava que o Defender era parecia feito por crianças que ganharam a rebitadeira, né?
É, porque, aprender a rebitar, porra, né?
Tudo torto a lateral dele, né, cara? Tudo fodido, tudo...
Você ondulado, fala,
caramba,
né?
Cara, meu, como é que você vende uma merda dessa?
Você desmonta o teto dele.
É.
Você solta meia dúzia de parafuso e desmonta ele, né?
É, coisa esquisita o carro. Mas aí depois eu entendi, com o tempo eu fui entendendo o que era e tal. E aprendi a gostar também, mesma coisa, cara, mesma coisa. Os Defender. E você sabe, cara, eu vi um Defender outro dia do novo, Defender novo, 90, sabe? O curto.
Sim.
Sabe? Cara, ficou bonito o curto.
O longo também ficou. Eu achei legal. Eu vi ele na estrada e tudo mais. É que não é um Defender, né? Ele é um. É. Ele lembra um Defender.
É, mas parece que o curto lembra mais, cara. Sei lá. Eu gostei do curto. Gostei, não achei ruim, não.
O Defender é meio como você ter um SLS, um SLS AMG, fingindo que você tem um 300SL, né? É mais ou menos isso. Não é o mesmo carro. Parece, mas não é, né? Não é nenhuma geração diferente.
É verdade.
É, eu estou com dificuldades ainda com esse Defender novo. Eu acho que ele é um pouco caricato, assim, né?
Não, ele é, totalmente. Mas eu achei que esse que eu vi, ele também estava numa cor daquela. Uma cor.
Oliva.
Uma cor dos anos. É, aquelas cores que estão na moda agora, dos anos 50, sabe? Que é meio opaca, sabe?
Tá.
E é um tipo um cinza opaco, assim. Então eu achei que ele tava legal.
Cinza portão.
Eu nunca achei bonito esse carro, sempre achei. Falei, puta merda, mas esse aí eu até falei, tá com uma cara legal. Então, sei lá, vai que ele vira um gosto adquirido também, né?
É, vai saber, né?
Eu acho que o Defender novo, eu acho que o problema dele é você.
É o antigo.
Não, o problema dele é que ele não passa a impressão de que você. De robustez, né? Você, tipo, você fica com dó de amassar ele, de quebrar a lanterna, porque não é como o outro. Não é, simplesmente não é, né? O antigo, você. O antigo você...
Ele já vinha amassado de fábrica, né?
É, já vinha amassado de fábrica e você quebrava a lanterna dele, você ia lá na loja, pegava a lanterna, soltava três parafusos, tirava a gradezinha, colocava a lanterna de novo, prendia ela, juntava o fio, pronto. É. O novo não, o novo você vai quebrar a lanterna, vai ter que levar na concessionária, porque a lanterna é digital, tem que reprogramar o módulo, porque não sei o que é lá, e tem que baixar o software da lanterna.
Software da lanterna, nós estamos fugidos. O mundo acabou, cara.
Nesse sentido, tanto o Hunger quanto o Bronco são mais fiéis às origens, né? São mais coerentes. Vamos dizer
assim. O problema é sempre a sombra do ícone, né? Essa ideia é que nem Fusca, cara, que nem o novo Fusca. Aquele Fusca lá que fizeram lá, sempre a sombra, né? Sempre
mas se pegar o Hunger e o Willys, apesar de ser dimensões e luxos completamente diferentes, ele ainda tem. Ele tem mais o caráter, eu acho. E a modularidade também. As coisas são desmontadas.
Eles são bem, bem fiéis ao original. Ele tem todo jeito de uma evolução do original. Eu acho esses dois muito bem feitos nesse sentido. Mas. Eu acho que o Defender, eles não quiseram fazer isso, né? Não, nós vamos fazer um nosso moderno.
Nossa marca de luxo, etc. Aquela coisa.
É. E você vê que foi um erro por causa do Grenadier e do próprio Classe G, né? A Mercedes conseguiu fazer um carro moderno
também,
com a cara do velho. E a Ineos Grenadier fez o Land Rover que a Land Rover não quis fazer. Ela não quis fazer, né? Não é que não pôde, ela não quis mesmo. Porque a Mercedes provou que dá para fazer e a Suzuki provou que dá para fazer também.
Ela resolveu bater o tamborzinho dela lá. Vamos ver se eles estão certos ou não. O Suzuki também, o Caim, ficou legal pra cacete também. Puta merda.
Não, mas a gente tá saindo da discussão aí. O Jimny a gente já gostou logo de cara.
Esses aí a gente sempre gostou.
Sempre gostamos.
Antes da gente trazer pra próxima discussão, que também tá mais ou menos dentro desse tema aí, mas é um pouquinho diferente. Vamos trazer as matérias de destaque do site essa semana.
Beleza, eu vou começar, tá?
Manda lá.
Vocês acho que não perceberam porque eu não usei o nome Lendas da Fórmula 1, mas a gente deu prosseguimento à série Lendas da Fórmula 1 da mesma forma que fez com o Lendas do WRC e Lendas de Le Mans, né? Que a gente fala sobre os principais carros da história da categoria. Na semana passada eu recomendei o Alfa Romeo, que foi o primeiro campeão da Fórmula 1. E seguindo a cronologia, nessa semana eu fiz a primeira Ferrari campeã da Fórmula 1. Que era uma Ferrari de Fórmula 1 que não era de Fórmula 1. E apesar de parecer uma dica do desafio do Ronco, vocês vão ver que faz todo sentido quando vocês lerem a matéria. Que a Ferrari de Fórmula 1, que não era uma Ferrari de Fórmula 1, porque ela era uma Ferrari de Fórmula 2. Então vocês vão entender como que uma Ferrari de Fórmula 2 foi campeã da Fórmula 1 e como que ela foi desenvolvida, o desempenho dela, o que ela tem a ver com os recordes dela, que pouca gente lembra, né? Muita gente lembra de McLaren MP4-4, mas esquece desse carro. Então essa é uma matéria, a Ferrari de Fórmula 1 que não era de Fórmula 1. E a segunda é uma matéria que o pessoal do Grupo Secreto pediu, um abraço para todo mundo aí. Como saber quando a bomba d'água está indo para o espaço? Não foi especificamente da bomba d'água, né? Mas eles pediram mais matéria de mão na massa, né? Mão na graxa. E eu lembrei dessa tava pensando sobre isso, aquela série da anatomia das peças quebradas, e aí eu lembrei que vamos fazer da bomba d'água, que é um negócio que sempre deixa o pessoal na mão, e a gente consegue, se for um pouquinho esperto, consegue diagnosticar com antecedência, e eu expliquei como nessa matéria, como saber quando a bomba d'água está indo para o espaço. É isso.
Eu vou até olhar essa matéria, porque eu já fiquei na mão com esse negócio, entendeu? Meu BMW já explodiu já com esse negócio. Mas, as minhas são o seguinte: a primeira é quando a Honda copiou e melhorou as motos europeias. Essa é uma matéria que eu fiz adorei fazer. É, na era de ouro da Honda, a Honda, ao mesmo tempo, na mesma faixa cilindrada, tinha motos tão diferentes quanto uma CB de 4 cilindros, uma CX de V2 e uma Goldwing, que era de 4 cilindros contraposto. Fora a CBX de 6 cilindros, que não estava nessa matéria, né? Porque essa matéria é focada na... quando a Honda pegou as motos clássicas europeias e fez elas melhores, né? E vejam lá que vocês vão gostar. Essa matéria foi... gostei tanto de fazer e fez o meu amigo Roberto Agreste me ligar, que eu gostei muito. Fazia tempo que eu não falava com ele, ele leu a matéria e me ligou. Que o Agreste era o dono da revista Moto, né? Gente boníssima. Ele tinha uma BMW igual a minha, preta. Igualzinha a minha, só que preta. Então a gente ficou amigo nessa época. Mas é isso aí. A segunda é o Manuel e o primeiro Opala de produção normal. Um flat out classic aí que a gente fez... com o carro do Manuel Sintra aí, nosso amigo, que é o primeiro Opala de produção, o Opala Sedan 3800, o primeiro carro do primeiro ano de produção normal do Opala, comecinho de 1969. O carro é simplesmente sensacional, porque é um carro que a GM guardou por muito tempo, depois sorteou para funcionário. E então o carro ficou preservado. O carro tem 60 mil quilômetros, nunca foi reformado. É um testemunho de época. Lindo, lindo, lindo. Uma coisa aí. Tem uma galeria de foto assim gigante lá. Não perde não, que tá muito legal. Pra quem gosta de Opala, dá até pra sentir o cheiro do Opala vendo as fotos, entendeu? E é isso aí. Essas são as nossas matérias.
Agora, a gente indo pra segunda discussão. Ela nasceu de uma provocação, inclusive por isso que eu elenquei o mal para apresentar esse tema, porque eu falei, mas é verdade ao mesmo tempo, né? Zoeira um fundo de verdade. O mal é assim, né? Ele é um poeta, né? O poeta da nossa equipe, né? Aquela coisa romântica, apaixonada. Mas você vai ver no Instagram dele, o mal 4100, quando é para elogiar algum carro, fazer um post derretendo em elogio, é sempre o porra do Virtus que é elogiado.
O táxi, né?
Então, agora entrego, passo o microfone para Marco Antônio Oliveira para ele apresentar o que é essa segunda discussão.
Isso veio também do Flatout On Demand, né? Que a gente pediu lá pros participantes do grupo secreto pedirem matérias, né? Pedirem matérias ou assuntos para nós, pra gente, né? E o Vinícius Lacerda pediu o seguinte, tá? Ele colocou exatamente isso aqui, ó. Qualquer matéria, vídeo, podcast ou o que vocês quiserem sobre racionalidade versus paixão, né? Eu acredito que ele tá querendo dizer quando a gente compra um carro, né? Se a gente compra um usando a racionalidade, né? O mais um, a lógica... ou emoção, coração, né? Ou a paixão sobre alguma coisa, né? E isso aí é uma história, isso aí que o Juliano falou, mas na verdade o que o Virtus aí, a história do Virtus é que eu escolhi ele logicamente, eu me obriguei a escolher um carro logicamente e acabei ficando apaixonado por ele. Ele foi escolhido com racionalidade. Eu não esperava gostar do Virtus, sinceramente, gente. Eu já falei isso mais de uma vez aqui, porque eu só tinha andado em Virtus turbo de 3 cilindros automático só, e achava ele um carro meh, um carro normal, bom, mas meh, nada demais. E comprei esse porque estava barato, né, o manual, né, tava barato. Eu gosto de manual, lógico, eu compraria o manual por ser manual, mas esse carro também é de uso da minha mulher, então ela queria um automático. Eu tive que falar com ela, ó, só tem esse aqui manual, senão eu compro usado do automático. Aí ela topou comprar o manual. Mas só que eu adorei o carro, essa que foi a verdade. Eu adorei. O carro é uma delícia, assim, em todos os usos que se faz de automóvel, né? E anda bem, bebe nada, é enorme. É aquele carro que vai crescendo, né? No uso, né? Gostei muito, um dos melhores carros que eu já tive, sinceramente, né? Um dos melhores carros que eu já tive. Mas assim, não é um carro de paixão, né? Eu apaixonei nesse sentido, assim, né? Que é um carro que eu gosto muito e tal, mas não é um carro que desperta paixão, né? Ele é só muito bom, né? Então, isso... Isso é o que me fez gostar dele, né? Mas essa história aí, eu acho que ele quer dizer mais a respeito de quando a gente vai comprar, se o melhor é a racionalidade ou escolher com o coração. Eu vou dizer para vocês, eu sempre escolhi pro coração. Sempre escolhi pro coração. Às vezes eu me dou mal. Me dou mal, sim. Muitas vezes me dei muito mal nessa história aí, cara. Muitas vezes. Mas eu sempre escolhi pro paixão. Aliás, caras, não sei se com vocês é assim, mas comigo... Eu tenho uma dificuldade tremenda quando os caras... Ah, você gosta de carro, você trabalha com carro, você mexe com carro. Me diz aí, eu compro um HR-V ou um Honda Civic? Ou sei lá, um HR-V ou um Compass? Meu, minha primeira reação foi assim... Ah, meu, qualquer um, né? Qualquer essas merda, qualquer coisa assim. Tipo, escolha o que você acha mais bonito, cara. Sei lá, porque não... No, eu não consigo, esses carros normais aí, sinceramente não consigo dar muita dica aí, né? Eu fico meio... Porque se eu for falar o que eu penso de verdade, o cara não vai entender, entendeu? Eu já sei que o cara não vai entender. Então eu tenho que dar três passos atrás, não, vamos falar racionalmente. Escuta, o que você gosta no carro, tal, papapá. Mas eu nunca faço isso, cara, sinceramente, nunca faço. Essa vez do Virtus aí foi uma situação que eu precisava de um carro pra família, só tinha um carro, a gente só ia ter um carro. Eu tava sem carro, na verdade, né? A gente tinha o Up, mas não dava pra carregar todo mundo, né? Então, foi uma situação que eu tive que ser... Também dinheiro era curto e tal, eu tinha que pensar se eu não ia perder dinheiro e tal. E todas essas coisas, né? Foi necessidade, né?
Oh, mas nessa questão aí que você falou do leitor que procura a gente para carro X ou Y, salvo raríssimas exceções, no fundo o que essa pessoa quer é argumentos para reforçar um carro que entre esses dois ou três ou quatro, na verdade o cara já decidiu.
Já escolheu, certo?
E quando você dá uma opinião que é contrária ao eleito por ele, o cara fica defendendo o carro, tentando argumentar, tentando te convencer. Fala, meu, mas não era você que queria minha opinião? Eu não perguntei a sua. Mas é isso, mas é um negócio meio inevitável, assim. Então... Porque o cara já tem uma inclinação a alguma escolha ali, né? Então, fica aquela coisa... O cara quer uma confirmação, na verdade. Ele não quer a sua opinião para levar como critério, mas sim como um reforço de um posicionamento que ele já tinha antes, né? Salvo, lógico, raras exceções, mas são bem raras mesmo, a maior parte das vezes. E é sempre assim, quando você vê que o cara tá defendendo o negócio, aí tu pega ele, então. Não, mas aqui é o outro. Aí ele dá dois passos para trás. Fala, não, velho. Então, o melhor caminho é... Nesse sentido...
Não, diga eu só estava pensando... Termina aí, seu raciocínio. Nesse sentido?
Não, eu digo, nesse sentido é melhor simplesmente... O conselho que eu dou é... São dois carros meio racionais, espero que você gosta mais. Né? Você falou que você acha mais bonito, mas é o que mexe mais com você mesmo. No final, você vai... Você passa 2-3 horas no trânsito aí todo dia, você está passando aí quase 2 semanas dentro do carro ao longo de um ano. Então escolha o que você gosta aí, porque vai ser muito tempo da sua vida que você vai estar gastando com a bunda sentada dentro dele, né? Então, escolha. Nesse sentido, acho que vale escolher. Entre dois carros racionais, vale ser emotivo na escolha final, né? Mas incluindo cores e coisas do tipo, né? O brasileiro é muito cagão nesse tipo de coisa, né? Sempre vai pro. Sempre vai, compra o carro pensando na venda dele, né? Então nem compra em primeiro lugar, se tiver gente pensando na venda, então nem compra, né, cara? Minha coisa é começar um namoro pensando no fim dele, cara. Pô, então nem começa, né? Então sou a favor disso.
É o pessoal que não enxerga como um negócio, enxerga só como uma geladeira, né? Que ele vai ter que vender depois, né?
Então... nem geladeira a gente nem vende, joga fora, dá pra alguém. É. E essa coisa de achar que carro é investimento, né? E não é, né? Isso é um bem de consumo, né? Mas essa questão aí de balança de emoção, racionalidade, é um tema bem aberto esse, né? A gente não... É meio abstrata aqui a conversa, né? Mas... Por exemplo, eu já fui... mais passional, assim, pensando agora em questão de projeto, né? Em uma coisa mais hardcore, assim, né? Putz, mais extrema, tal, carro duro pra caramba, pra ficar bom, quando for andar na pista e tal. Hoje eu já tô mais favorecendo um negócio que funcione no mundo real, assim, né? Não necessariamente carro mole, mais uma carga já que seja mais para a rua do que para a pista, pode ter um toque ali, né? Mesmo na minha Alfa, mesmo já, que nesse momento está com uma carga de amortecedor ridícula, né? De amortecedor não, de mola absurda, de dura. E eu já falei lá com o Ricardo 37, que provavelmente vai desenvolver as molas para lá, falei, ó, cara, quero uma carga de suspensão aí que seja para a rua e que vá funcionar bem na pista, mas não tem problema perder um segundo, dois ali, não, cara, acho que... Até porque, não só porque a GTI original é um carro que ela se mexia, como todo carro antigo, né, não tinha uma suspensão tão dura, mesmo sendo um carro de corrida, mas porque, pô, é um carro que vai para a pista, vai para a pista uma vez por ano, duas vezes, sei lá, e é, versus todos os outros dias que eu vou usar no mundo real, né, então... Nesse sentido, mesmo dentro de um projeto passional, um toque de racionalidade, às vezes é uma lucidez que vale a pena para você sustentar sua paixão mesmo, pra você não achar o carro um saco de andar, né?
E você me fez lembrar um negócio, Juliano. Racionalidade, né? Eu sempre compro o carro que eu gosto, na cor que eu gosto, do jeito que eu... Sempre compro desse jeito, mas... Tem algumas regrinhas aí bem racionais que eu sempre uso nessa história de carro aí. A primeira é uso. Que uso que eu vou fazer dele? Porque não me adianta nada eu ter... pra mim, eu sei que tem gente que tem, isso não é crítica, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é crítica, não. Mas eu, pessoalmente, Marco Antônio Oliveira, eu não tenho uso pra mais carro do que eu uso... todo dia, que eu posso usar todo dia, ou assim, dia sim e dia não. Mais do que dois carros pra mim, pessoalmente pra mim, não dá. Eu tenho cinco aqui, mas é porque tem mais motorista em casa, né? Tem minha mulher, tem minha filha, tem minha mãe, tem, então, meus mesmo são dois, né? Mas dois carros pra mim já é mais do que suficiente, já começa a ficar assim, meio, pô, eu gosto de... Tem que ter uso. Então, por exemplo, é legal, o Chevette tem uso para quando eu quero andar só para dirigir, é só para isso, quando eu quero dirigir mesmo, curtir, eu ando com o Chevette. E a perua, a Subaru, para todos os outros usos. Né? Então, eu sempre procuro o que eu vou fazer com o carro. Não me adianta... Por exemplo, se aparecer uma picape, eu pego uma picape, porque eu sei que eu uso. Picape, eu sei que eu uso. Entendeu? Se eu quiser assim, um carro a mais do que esses dois, né? Tenho usos para ela. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu não gosto de carro que vai ficar parado, entendeu? Que só vai usar uma vez por ano. Não gosto. Eu gosto de ter uso. Isso aí. E a outra coisa que eu particularmente costumo fazer também é pensar muito se amanhã... Isso eu aprendi, tá? Eu não nasci sabendo disso. Eu aprendi do jeito, pior jeito possível. Mas hoje eu tenho feito isso bem. Pensar na eventual saída da história. Tipo assim, eu comprei esse Chevette, eu não quero vender esse Chevette pra mim, eu vou ficar com ele até morrer. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, gente, sabe? Uma hora, um automóvel é um bem que vale um dinheiro, né? Então eu tenho que pensar na hora de sair. No sentido assim, ó, eu vou... Ele vai só perder valor? Não, ele vai manter o valor. Então tá bom, acho que dá pra fazer. Porque você vai gastar, não que você não vai gastar dinheiro no carro. Lógico que você vai gastar dinheiro no carro. O carro exige um monte de coisa de você e tal. Mas você não vai gastar aqui, tipo, comprou por 50 mil e vai vender por 20. Né? Isso eu não faço. Por exemplo, tem muita gente que coloca pra venda aí carro com pouco rodado e pede um certo prêmio, um certo preço a mais pra um carro de ótimo estado. Lógico que você vai pagar. Mas agora, os caras exageram nesse prêmio. Você comprar esse carro, tudo bem, legal. Só que vai ser que nem carro zero. Quando você sair, você vai perder metade do preço, porque você vai usar, a não ser que você guarde ele também, não use, né? Então eu sempre penso nesse sentido. Eu não gosto de assim, perder muito dinheiro. Já perdi dinheiro, lógico. E vou perder mais pra frente quando pegar uma coisa que eu vou falar, não, isso eu quero e acabou. Mas é uma coisa que eu penso, sempre penso. Eu paro pra pensar, peraí, quando eu for vender esse carro, por esse preço que eu tô pagando, será que eu vou perder muito ou não vou perder muito? Essa parte da lógica eu sempre uso, né?
Mas é por isso, então, que você provavelmente nunca vai preparar um carro, então, né, Mal?
Não, eu já fiz isso, Juliano, mas... Eu não tenho problema com isso, não, mas... É engraçado, porque gastar dinheiro no carro não tem muito problema, mas na hora de comprar, entendeu? Eu sempre penso nisso, eu sempre penso.
Não, eu digo porque quase sempre uma preparação desvaloriza.
Ah,
carro, né?
sim. Não, mas eu te digo assim, ó, desvaloriza. Mas, por exemplo, meu Opala, eu mudei ele completamente. Motor eu fiz inteiro, roda, pneu, pintei ele de novo, vai e vendi mais caro, né? Tudo bem, não é sempre que isso acontece, já perdi dinheiro nisso aí também. Mas eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, assim, ó, tinha um amigo meu, razão e emoção, vamos lá, razão e emoção. Tinha um amigo meu que um dia eu fui andar com o Peugeot 106 dele, 106 com motor 1.6 V6 válvulas. Meu, o carrinho estava muito bem acertado, andava pra caralho, gostoso de andar, andei em Romeiros, gostoso, era uma delícia, cara, o carrinho, porra, tudo bem. Aí ele falou, eu vendo, ele me fez um preço lá. Era um preço que era alto para um 106, mas um preço baixo, né? O 106 não vale muito. Mas na hora eu pensei, olhei e falei assim, não. Esse carro, porque um carro, ele por fora era todo cacado, sabe? Ele tinha um monte de coisinha que meu, não é um carro imaculado, sabe? Era um carro para bater, sabe? Para usar mesmo, né? Se tivesse um preço de um 106 normal, eu compraria, entendeu? Porque aí você vende pelo mesmo preço amanhã e tal. Mas do quase o dobro disso, eu falei, amanhã para vender é difícil e tal, e também era um carro que não era um carro assim que sempre eu adorei, né? Eu sempre desejei, nada disso, né? Então não tinha nenhuma coisa especial que eu gostasse dele. Se tivesse, eu acaba fazendo, mas assim, eu penso nisso, cara, eu penso um pouco nisso. Você fala assim, eu não tenho medo de mexer no carro, gastar quanto for necessário para deixar ele mais legal, deixar do meu jeito. Não tem problema com isso, não. Mas na hora de comprar, o preço de compra e o preço de venda, eu penso sempre.
Então a preparação não faz parte dessa equação.
Não, às vezes pode ser, cara. Não tem problema. Pode ser, não. É que eu nunca, cara, acabo não fazendo por mil motivos, né? Mas não, eu, a BMW, eu era louco para fazer um monte de coisa nela. Não faltou é grana mesmo, né? A BMW era louco, porra, tinha um monte de plano, mas faltou grana mesmo, né?
O que você chegou a fazer na BMW?
Cara, suspensão, né? Eu acertei bastante a suspensão dela. Ela tinha... A dianteira tava com uma cambagem... Eu comecei com 2 graus de cambagem, mas... Comeu muito pneu, muito pneu, muito pneu. Então, aí eu voltei para 1 grau de cambagem na dianteira, um pouco mais de 1. E aí eu tinha amortecedor Bilstein, aí tinha umas buchas de barra estabilizadora mais rígidas, atrás eu tinha o limitador de curso do braço principal, que era o limitador de curso para... Ele é um multilink, né? Mas o braço inferior ali, ele tem, original, ele tem um certo play na bucha, né? Ele tem um play na bucha que dá para sentir bem. E tinha um limitador que eu comprei para aquilo lá. E o amortecedor diz, acho que era isso aí, não muita coisa. Mas acertei a cambagem atrás também, que regula, né? Uhum. Ela também estava igual da frente, a cambagem. O carro dava bom, cara, de andar.
Você trocou o volante dela, não lembro?
Troquei o volante por um volante menor também, também da Lotus. Aí para fazer o volante, precisa comprar um cubo, só tem importado, eles têm que botar adaptador pro volante nacional, porque furação de volante nacional com volante importado é diferente. Coloquei, só isso. Que mais que tinha? Tinha alguma coisa? Não, era isso aí mesmo. Quando eu tinha vontade de fazer de motor, tem uns caras que na E36 faz muita coisa, né, cara? Bota comando. Só de você. Uma coisa que eu queria fazer, que, porra, é super barato, é colocar o coletor da 325 na 328. Você ganha tipo 20 cavalos aí. Né? E tem que reprogramar, lógico, mas é a injeção, mas é só de coletor, né? Mas nunca
coletor
fazendo.
Coletor da 325 vai trazer mais fluxo?
325. O que acontece? A 325 e a 328 é o mesmo motor básico, né? O mesmo motor. Só que um é 2.8 e outro é 2.5. A 325 tem 192 cavalos. A 328 tem 193 cavalos. Praticamente a mesma potência. O 328 é um motor de torque. Tanto na geometria do coletor, quanto no comando. Entendeu? Ele é mais manso, vamos dizer assim. Mas chega na mesma potência do 325. Entendeu?
O 25 gira mais também.
Pra você ter uma ideia, a 323... Que quando, assim, quando virou 96, ela... Morreu a 325 e apareceu a 323 e a 328. A 328 é 2.8. A 323 é 2.5. Só que ela tem o mesmo coletor, a mesma regulagem da 328 para torque e tem 170 cavalos, em vez de 192 cavalos, entendeu? Então, se você pega esse coletor da coisa que visivelmente ele é de mais fluxo, ele já ganha mais. Você anda, aliás, você não sabe disso, é uma novidade para vocês. A 325 manual é o carro para ter para quem gosta de giro. Ela é mais esperta, ela é mais assim, gira mais rápido, fácil e gostoso. E um pouquinho mais, eu acho, também em rotação final do que a 328. Só que a 328 anda muito mais mesmo, apesar de mesma potência, porque ela tem bem mais torque, ela tá uma patada embaixo, fodida, então é um carro que anda bem pra caramba. Então cada um tem sua graça, né? E eu queria fazer isso, né? Eu queria fazer isso nela, mas na verdade faltou dinheiro, que é tudo caro, né? Um comando de... Você vai ver quanto custa um comando, hoje então nem se fala, né? Mas mesmo naquela época, eu era louco pra pegar um comando Shriek, que nego põe aí, eu andei numa 325 comando Shriek, cara, vai se fuder, bicho gira, nossa, parecia, meu, outro carro. E eu queria colocar na minha, mas não deu.
Léo, você tem alguma coisa aí pra pontuar sobre essa discussão?
Ah, racional. Eu procuro... Outro dia eu fui dar uma carona pra um primo meu, ele falou, Léo, por que você tem esse carro, né? Eu tenho o Focus 2008. O último ano do... Acho que foi o último ano, né? O último ou penúltimo ano da primeira geração. Por quê? Porque ele é bom. Porque ele é bom, porque tem, custa... Nem sei quanto tá valendo esse carro. Acho que a tabela dele agora tá 20 mil reais. E tipo... O que eu vou comprar, né, cara? Então ele acabou virando um negócio que... O passional racional, né? Que é um carro que eu gosto porque... Afinal de contas, ele é o carro que é, né? Um carro... é um hatch leve com motor relativamente econômico, que equilibra bem economia e potência, com um baita acerto dinâmico. E no fim das contas... E eu comprei porque, tipo... Ah, eu preciso de alguma coisa racional, mas eu posso me divertir na racionalidade, né? Então, foi... Acho que é só isso mesmo que eu tinha pra pontuar.
Porque... E é um carro ótimo pra isso, né, Léo? É um carro sensacional, o Focus. Esse Focus da sua geração aí, porra, eu acho.
É, e é um carro que você pode colocar... Carro. Você pode também colocar um motor 2.5 de Fusion nele, né?
Pode. Tem
nunca mais recupero, né? Dinheiro, né? Mas enfim.
Não, mas assim, é um carro que... Ou mesmo 1.6, né? Mexido. Tem alguns aí que fica bem legal, cara. Eu já andei uns bem legais.
Tem. O meu irmão mesmo tem um... Não é um Focus, é um Fiesta 1.6. É o mesmo motor com 140 cavalos. Ele fez essa preparação no motor dele. Eu poderia fazer igual no meu, né? Não vou fazer porque eu gosto de rodar 10 por litro com álcool na estrada.
É, então tem isso também.
Eu gosto dessa ideia de pagar pouco por quilômetro rodado. Então, mantenho ele. E, tipo, eu tenho a nossa rotina, né? A gente tem a liberdade para ter alguma coisa mais... Alguma coisa mais passional, né? Tipo, a gente... Essa semana eu devo ter rodado, sei lá, 5 quilômetros. E eu devo ter dirigido a semana, né? Não no final de semana. E... Então daria pra ter... Pra ousar, né? Pegar um carro velho, pegar uma BMW dos anos 90, uma Mercedes dos anos 90, um Alfa Romeo dos anos 70. Mas... Ah, meu... Eu acho que eu consegui um equilíbrio entre o divertido e o racional, então vamos ficar assim por enquanto, né? Uhum. Acho que é isso.
Bom, então vamos partir, chegando em 1h20, né, de podcast, vamos tocar para a Rádio Flatout. E lembrando, em próximo podcast a gente vai trazer então o oposto dessa discussão, da primeira discussão, né? A gente vai falar dos carros que a gente gostava e em algum momento da vida a gente começou a não achar tão interessante, né?
Não gosta mais.
Ou não acha mais tão legal assim.
Esse aí vai ser legal. Eu tenho umas controvérsias aí pra esse aí. Ai, meu Deus.
Isso vai ser bom.
Meu Deus do céu.
Eu também tenho, né? Todo mundo já sabe o que era.
Esse
mas eu vou trazer outros, eu prometo que eu vou trazer outros.
Ó, essa música desse episódio que eu vou trazer pra vocês é um trava-língua de 14 letras, nome da música, sendo que 6 dessas letras são formadas por sequências de consoantes. Então é boa sorte pra mim. É Utviklingssang. Pelo que diz aqui o Google, porque eu não entendo uma patavina de sueco, é algo do tipo música em desenvolvimento ou música para desenvolvimento, não sei exatamente o que, que é. Mas a gente está falando de um trio de jazz, piano jazz aí, bem interessante, que chama Esbjørn Svensson Trio. Vocês não pronunciando, vocês não vão achar nunca, né? Mas vocês vão encontrar no Spotify aí a música dessa playlist aí da Rádio Flatout. Cara, essa é uma música total piano jazz, como diz aí, como disse o gênero da coisa, mas muito bom pra você dirigir aí num dia de chuva, alguma coisa assim. Meio, tem um certo toque assim, meio de thriller de espionagem assim também. Ela tem um humor assim muito interessante, assim, meio introspectivo, bem legal. Então essa é a dica impronunciável da Rádio Flatout de hoje, minha. Dois Bjorn Svensson Trio, Utviklingssang. Parece o barulho de um copo de vidro caindo no chão, né?
Como é que é, Juliano?
Ó, vou devagar. Utviklingssang. Provavelmente deve ser que nem alemão, né? É provavelmente sang que termina ali, deve ser música. E esse tal de Utvikling deve ser o tal do desenvolvimento, né? Aí se junta os dois, põe um S no meio ali, vira Utviklingssang. Aí já tô quase um sueco nato já, hein?
Falando em alemão, eu vou fazer a minha sugestão, uma banda alemã, mas não é nada que vocês estão imaginando.
Rammstein!
Não é Rammstein nem Scorpions, né? É uma banda, é uma dupla alemã chamada Milky Chance. Nunca entendi esse nome, Chance Leitosa, sei lá, né, meu? Que nome é esse? Eu descobri essa banda naquele canal Off da TV Acaba, que sempre tem umas trilhas sonoras boas, e essa música era uma trilha sonora dele, chama Stunner. Milky Chance é uma dupla alemã, como eu falei, que mistura, tem um pouco de reggae, não reggae raiz, né, mas aquela levada reggae de contratempo, assim, rock e um pouquinho de folk. É uma combinação meio bizarra, né? O primeiro disco deles é um disco legalzinho, uma trilha sonora de viagem de praia, assim, como o canal Off, né? E essa música, Stunner, eu acho a música mais... É a música mais legal pra se ouvir dirigindo, não só indo pra praia, mas em qualquer lugar, dentro da cidade, pegar a estrada. E essa é a minha sugestão de hoje. Milky Chance, Stunner.
Beleza. A minha de hoje é o seguinte, gente. Eu não sabia nada dessa música, nunca tinha ouvido. Continuo sem saber da história dela e também não conheço esse conjunto. Só que eu ouvi essa música. Você sabe aquela. Quando esses filmes seriado que tem streaming e tal, que você está assistindo o seriado, parece aquele lá pular a intro, né? Tem intro do seriado e tal. Todo mundo sempre pula, né? Eu sempre pulo aquela lá, ficar assistindo. Mas essa, cara, meu, do Peacemaker, da HBO Max, o seriado. Cara, o Peacemaker é aquele personagem do John Cena no último Suicide Squad, né? E o James Gunn fez essa série, cara, dele. Tá um negócio, assim, hilário, de rolar no chão de... Eu adorei. Gostei pra caramba, meu. E a intro, eu sempre assisto, porque é muito engraçado. É muito engraçado, cara. É de rolar de rir. É, assistam lá, não vou contar o que é, mas assistam. A introdução vale já a porra do negócio, cara. E nessa introdução, a música que toca é essa daí. Chama Do You Wanna Taste It, do Wig One. Pelo que eu pude ver aqui, é uma daquelas bandas hair metal, sabe, dos anos 80 aí, meio obscura, tá? Wig One, né? Wig é peruca, né? Sei lá. Mas eu sei que a música é legal, cara. É muito legal. Mas agora eu gostei tanto desse negócio, cara, ficou na minha cabeça. Então eu vou transferir esse problema pra vocês também, entendeu? Do You Wanna Taste It, do Wig One. E assistam lá o Peacemaker, né, no HBO Max, que tá sensacional, meu. Gostei pra caramba. Pra quem gosta de humor escrachado, né? Vamos lá, né? Isso aí. Ah, e dica do Desafio do Ronco, não é isso?
É isso, manda bala aí, mal.
Mal, deixa eu só interromper porque aconteceu uma coisa milagrosa hoje.
O quê?
Essa música foi lançada em 2010.
Olha, nossa, rapaz!
O Mal isso che... nunca, nunca mais vai acontecer nesse podcast.
O Mal chegou ao século XXI.
Sensacional, é.
Eu precisava interromper por causa disso.
Mas nem quando a regra era não ser coisas antigas, ele deu um jeito de burlar, né?
É, ele driblou, né? Ele andou com o regulamento embaixo do braço.
Enganado pela HBO Max, ah, que merda. Tá bom. Eu achei que era uma banda dos anos 80, meu. Uma banda de hair metal dos anos 80. Wig One, cara.
2010, pelo que eu tô vendo aqui.
Maravilha. Beleza. Beleza. Mas de qualquer maneira, vale a pena por esse negócio. Ai, ai, ai. Beleza, Desafio do Ronco. Desafio do Ronco. É, eu não devia dar outra dica, porque já tá muito fácil isso aí, cara. Lembra que eu falei que era... Deixa eu até voltar lá que eu falei, porque foi muito fácil. Carro italiano, desenhado por um americano, fabricado por um argentino. Porra, mano, tá fácil, né? Tá fácil. Mas vou dar mais uma dica. É um V8, tá? Ouçam aí mais uma vez. Pessoal, é claro que é um Detomaso Pantera. Esse é um Detomaso Pantera, vocês ouviram aí, é um GT5, que é aquele Detomaso que foi totalmente refeito nos anos 80 para ganhar pneu perfil baixo, né? Ficou largado, né? Com esse paralama largado, que era vendido só no... É, que na verdade foi depois que o Alejandro Detomaso rompeu com a Ford, o carro não era vendido mais nos Estados Unidos, ele começou a vender em baixíssimo volume, sob encomenda basicamente, na Europa, né? Mas vendeu também nos Estados Unidos pelo aquele Grey Market e tal, mas enfim, o GT5 é aquele largão, bonitão, os caras botavam até aquela asa do Contact atrás, tinha 350 cavalos do 351 Cleveland, né, que é o motor que vocês ouviram aí, bravíssimo, né, com Holley de quatro, corpo quádruplo, né, e esses motores vinham da Austrália pro Detomaso, porque nos Estados Unidos não fazia mais. Mas é isso aí, Detomaso Pantera GT5 de 1980 em diante, até 1988, mais ou menos. Beleza?
Famoso Detomato, agora sim, finalmente. Né?
É. Agora podia fazer, né, cara?
Podia ter dado uma dica infame, perdeu a oportunidade.
Puta, perdi a oportunidade.
E agora nunca mais.
O nome lembra extrato de tomate.
Deus do céu. Bom, gente, então é isso. Com essa a gente vai ficando por aqui nesse Fetal de Podcast edição 69. A gente se encontra numa próxima aí. Valeu, gente. Um abraço.
Valeu, pessoal. Até semana que vem.
Falou, pessoal. Um abraço.